Márcio Lauro Quadros.
Agora são 10 horas e 6 minutos, farmácias associadas, participe do festival de prêmios, chove, temperatura 19,7, Sultepa Construções, encarando o futuro e seus desafios, uma empresa do grupo Sultepa. O Polêmica para o Hospital Divina Providência, 41 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32141414. E soluções planejadas e solução completa para a sua casa. Atualizando para quem está ligando o rádio agora, a pergunta desta manhã. Hoje à tarde, às 14h, vai ser lançado um projeto do Judiciário Gaúcho que propõe máximo de 10 páginas para petições e sentenças, facilitando a vida de todos, né? É aquela história que foi lembrada aqui pelo Marcelo Dornelles, que quem não faz, claro, casos e casos, sabemos, né? As situações especiais. Mas quem não consegue em 10 páginas, talvez não consiga em 50, em 100. Então, a medida essa de tentar limitar o número de páginas é boa porque agiliza, ajuda, pelo menos, a tentativa de agilizar, ou é ruim porque limita? Se o sujeito ficar encasquetando que tem que ser em 10 páginas e tal, limita. Bom, é bom porque agiliza, ligue 3299-2601. Limita, é ruim, 3299-2602. Responda também no www.radiogaucha.com.br. Já já vamos ouvir de novo com calma aqui o juiz Carlos Eduardo Ricinit, o promotor Marcelo Dornelles e o advogado criminalista Marcelo Guazelli Peruquim. Antes eu leio alguns ouvintes se manifestando na comunidade por e-mail. Sim de Saúde RS, Saúde nossa categoria também faz. O Patrick, ou Patrick, é muito positiva essa iniciativa, pois faço estágio no Tribunal de Justiça e vejo quanta bobagem os advogados colocam nas petições, até salmos eu já li. A maioria dos julgadores não lê nem metade do que está escrito. Cristina Chanan, minhas petições sempre foram objetivas, mas há determinados casos na área tributária, por exemplo, em que não é possível tanta objetividade. Não posso fazer uma defesa em 10 páginas de um auto de infração de 80 páginas. Então há casos e casos. Claro, tem que ter sensibilidade. É uma tentativa de conscientizar, não é, Cristina? Marcelo Colar, sou formado em Direito, formando em Jornalismo. É impressionante a falta de objetividade e clareza na grande maioria dos textos jurídicos. É um problema cultural do Judiciário. O estudante de Direito já é condicionado, como foi dito aqui, desde o primeiro semestre, a escrever demais. Acredito que bons argumentos podem ser defendidos num espaço razoavelmente pequeno. Daqui a pouco eu leio mais ouvintes, porque senão os convidados não falam, né? Então, coordenador do Núcleo de Inovação Judiciária da Escola Superior de Magistratura e um dos idealizadores desse projeto, juiz de direito Carlos Eduardo Ricinit. Quer acrescentar o que, doutor Ricinit?
Então, acho que colocas bem, né, Lauro, que é um dos idealizadores, porque isso aqui é uma proposta do Ecojus, que trabalha a parte ecológica do tribunal, tem vários envolvidos. É uma proposta do Poder Judiciário. Primeiro, aquele ouvinte que referiu, meu xará, o doutor Carlos Eduardo, né, diz assim, ninguém quer mais ler nada. Então, uma das ideias do projeto é justamente viabilizar, dentro de uma realidade de 4 milhões de processos, que a gente possa ler efetivamente aquilo que estão dentro dos processos. Também eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar outras características do projeto que nós estamos lançando hoje às 14 horas. No site do Tribunal de Justiça, vai ter todo um hot site, chamado hot site, onde vai ter toda a explicação de como funciona, inclusive... terá a possibilidade para os operadores do direito que queiram aderir ao projeto, nós vamos poder baixar ali um arquivo, né, que, com sugestão de até 10 páginas, onde está se recomendando a utilização da chamada ecofonte, que são letras com pequenos furos imperceptíveis, mas que permitem uma economia de tinta, de tona, na impressão de até 25%.
Não é uma medida neurótica, portanto, e nem é patrulha também. Daqui a pouco, o cara escreveu 15 páginas, não tem vaia também.
É tudo por adesão, tudo por conscientização, a casos e casos. Hoje, né, desses 4 milhões de processos, com certeza, mais de 70% são processos massificados, aqueles que são repetidos. né, onde a petição inicial é igual, a contestação é igual, a sentença é igual. O que que nós estamos fazendo hoje, isso numa perda de recurso material e com dificuldade para todo mundo, né? É, aquela a petição lá com 30, 40 folhas, a contestação com 30, 40 folhas e a sentença com 30, 40 folhas, né? Nós estamos perdendo a noção da necessidade, da objetividade, da racionalização. É, o impacto ambiental para isso, Lauro, é uma coisa que às vezes a gente não nem percebe, mas para a produção de apenas uma tonelada de papel são necessários o abatimento de 3 toneladas de madeira. Para um quilo de papel se necessita 540 litros de água. E tudo com produtos químicos que são...
Por isso a sugestão para escrever dos dois lados da folha.
Também por isso.
Isso não desmerece, não, não. Se fosse com a antiga máquina de escrever, que ela era muito enérgica, digamos assim, talvez a pressão de um lado prejudicasse o outro lado, mas no caso de hoje não, né?
Nós inclusive sugerimos assim espaçamentos, né, já prevendo essa possibilidade para não prejudicar quando da autuação, quando a colocação da petição e da sentença no processo, não haja esse prejuízo.
Muito bem. Presidente da Associação do Ministério Público, Dr. Marcelo Dornelles.
Lauro, acho que o grande crítica que se faz, por vezes até direcionada ao judiciário, mas eu acho que não é ao judiciário, é ao sistema de justiça, porque envolve todas as carreiras jurídicas, envolve o judiciário, o Ministério Público, a advocacia pública e privada. Eu acho que qualquer cidadão que vai fazer alguma crítica ao sistema de justiça é a celeridade. Por certo que esse projeto trabalha a questão ambiental e também trabalha a questão da conscientização no tocante, e o resultado final é a questão da celeridade também. Por certo que eu já ouvi, por isso estou dizendo, que então agora esse é o projeto do judiciário para a celeridade. Quem quer criticar sempre vai achar alguma coisa para criticar.
Ninguém está dizendo que isso vai resolver tudo. Isso.
Aí que eu quero chegar. Sabe, por certo que isso não vai resolver, não vai ser daqui a um mês que baixaram as pilhas, diminuíram, mas é um incentivo, assim, algo bastante interessante nesse sentido. Claro que tem que haver uma conscientização, principalmente desses grandes escritórios que trabalham com as ações coletivas, que na verdade, quando se tem buscado, assim, e eu tenho trabalhado, e também a Júris, parceria, junto ao Congresso Nacional, junto com as associações nacionais de classe, de magistrados, de membros do Ministério Público, que se busca trabalhar com a celeridade, o que nós sempre trabalhamos é a questão das ações coletivas. Então, hoje em dia tem aqui, em Porto Alegre, para não fugirmos do local, tem cartórios judiciais, tem varas judiciais que foram criadas simplesmente para atender ações massificadas, que poderiam, são milhares e milhares de processos, que poderiam ser resolvidos numa única ação. E aí que vem a grande discussão, né? Por quê? Porque por que não se faz isso? A pressão, o lobby desses grandes escritórios, que trabalham exatamente buscando a quantidade de processos para que tenham, mesmo que partes, honorários em cada um desses processos. Então significa o quê? Que nós temos que avançar também. Eu queria só dar dizer que esse projeto é importante, ele vai ajudar, mas nós temos outras questões,
então, principalmente... Que estão encaixar outras questões. E que eu falei lá no começo, nas procrastinações, que a gente vai empurrando recurso, que está na lei, tá bem? Deixa um filho teu ser réu, deixa tu ser réu para tu ver se são é bom recurso. Claro que tudo bem. Agora estou falando do caso do Roger Abdelmaci, tomou 278 anos, está em liberdade, porque houve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, e vai indo e tal. Bom, estou falando com o homem do Ministério Público, quer dizer, os recursos têm que existir, mas e aí a coisa daqui a pouco prescreve, né?
É outra situação, né? A questão do número de recursos, né? Que mesmo para... Você tem um duplo grau de jurisdição, você tem uma prestação judicial no primeiro grau, você tem a possibilidade do segundo grau de avaliar a prova, avaliar as questões que vão ao terceiro grau, que nem existe terceiro grau, mas as questões constitucionais têm que ser muito excepcionais e não o dia a dia. Mas volto, acho que a discussão das ações coletivas, as ações difusas, as ações de massa, elas são fundamentais também para isso, né? Nós poderíamos fechar varas judiciais, fechar cartórios judiciais, milhares e milhares de processos e de material ecologicamente ruim, com base e a celeridade, desde que nós modificássemos a questão das ações de massa. E encerro lá, a questão do processo eletrônico, processo digital, né? Então já hoje, talvez o Marcelo pergunte, tenha mais experiência que eu nisso, porque mas os recursos ao Supremo Tribunal Federal já são todos eles eletrônicos. Nós estamos ainda num projeto piloto dentro do Ministério Público, que é o inquérito civil eletrônico, digital.
Isso aí não seria papel com aqueles processos em prateleiras ou não, né?
Não, é o futuro, acho que em poucos 15, 20 anos não vai
tudo,
ter
tudo
digital. Então nós já nos recursos para o Supremo Tribunal Federal já são assim, as petições só são recebidas via eletrônica, e nós temos esse projeto piloto que eu queria falar do Ministério Público, que é um inquérito civil digital, que ainda é piloto, né? A questão de adaptação cultural também, mas que é o futuro. Então, em seguida, essas questões vão ser resolvidas dessa forma.
Uma maravilha. Marcelo Guazelli Peruquim, advogado criminalista, quando eu fui me aposentar, aposentadoria fantástica, minha aposentadoria, quando eu fui me aposentar, aí foram lá procurar, eu 16 anos de idade trabalhando na, estou sendo autobiográfico agora, conscientemente. Aí, 16 anos trabalhando na Secretaria das Obras Públicas. Tá bom, lá no almoxarifado, perto da cadeira, da usina do gasômetro. Aí os caras foram lá e encontraram a minha fotinha com 16 anos, um slidezinho lá num Kardex, se chamava Arquivo Kardex. Agora não, agora é tudo eletrônico, maravilhoso. Bom, mas não é o nosso assunto.
Mas a tua inesquecível é a do Monokini, né?
Ah, o Monokini,
que a 0 Hora se resgatou de novo.
Que
né?
Pernas maravilhosas. Advogado criminalista Marcelo Guazelli Peruquim.
Muito bem, Lauro. Eu vou pegar um gancho aqui do Dr. Dornelis, da última referência que ele fez, que eu acho que é importante para o nosso debate, que tem relação com o processo eletrônico. Nós temos aqui no país uma lei que é 11.419, de 2006, essa lei de dezembro, e ela tinha uma vacatio legis, como se diz, um período para implementação de 90 dias. Então, desde 2007, nós já temos o processo eletrônico implementado no país.
Para o grande público, que o nosso público é heterogêneo, vacatio legis,
período para que a lei entre em vigor, né? Bem, essa é uma questão importante nesse nosso debate hoje, porque os estados estão fazendo um enorme esforço para se organizar, e a Justiça Federal, pelo tamanho e pela condição que tem, ela já foi mais ágil nesse particular. E essa lei, ela orienta a substituição completa dos processos físicos pelos processos eletrônicos. Isso tem uma certa resistência, não sei se os colegas têm essa impressão, dos operadores do direito, porque a nossa cultura é a cultura do processo escrito. Os operadores, os advogados, me parece que pensam assim, os promotores, os juízes, sempre cultivaram a ideia de que algo que está impresso, que está no papel, ele denota uma segurança maior de...
Me permite só uma parte pequena, Marcelo. Agora, Lauro, nós fizemos pela primeira vez na história, lá na Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a eleição digital. E foi um problema, assim, no início cultural. Da aceitação cultural, principalmente...
Da cultura. Outro dia debatemos aqui de novo a questão do livro, durante a feira do livro, se o livro impresso vai acabar ou não. Então, até parece, né, Marcelo, que tem mais credibilidade se está escrito e a gente pega o papel. Mas isso aí também passa, né?
Passa. Eu dizia, imagina, nós estamos em 2010 e fazendo votação por carta registrada... Então, né, e houve uma certa resistência.
No internacional estão votando eletronicamente, o limite para o sócio votar de qualquer lugar do estado.
Isso.
No internacional, hoje, dia 24.
Hoje por carta, né?
Por correspondência.
Sou conselheiro internacional.
Correspondência,
eu também tenho.
Então, as duas possibilidades. Desculpe, Marcelo Guazelli Peruquim. Marcelo Guazelli Peruquim.
Mas, enfim, todo esse nosso debate segue exatamente nessa linha. Nós estamos diante de uma mudança que será uma mudança, que foi uma mudança legal e que passará a ser uma mudança cultural. E isso não é fácil, porque para os operadores do direito, a gente tem essa tradição de que o que está escrito é mais seguro, né? Bem, mas independentemente disso, essa ideia de conscientização e de não obrigatoriedade, que são as duas premissas do projeto, que eu quero reiterar aqui, que são muito importantes, elas certamente poderiam ser implementadas no processo eletrônico, porque a conversão de um texto em algo, em um meio digital, não faz com que isso autorizasse que a petição pudesse ser longa quando não necessária, né? Então me parece que o projeto também é implementável nessa lógica do processo eletrônico.
Marcelo, uma pergunta assim, ó. Se o cara quer fazer uma alusão ao Ponte de Miranda, digamos assim, tá? Como sustentou o Ponte de Miranda e tal, aí... Tá bem, mas não precisa transcrever, pode chegar aí e dizer tá na página tal, que tá, internet, lugar tal.
Ah, não, não, remissão,
né? Em remissão, cria uma nota de rodapé,
é.
Cita o trecho que interessa, mas não cita a página inteira, né?
Ah, isso.
Se me permite, Marcelo, só uma... A questão do processo virtual é uma realidade para amanhã, né? Mas o projeto que está se propondo, e é dentro de uma ideia de conscientização, de construção, visa também a questão do eletrônico. Porque se hoje é difícil ler 20, 30 folhas no papel, né? Se imagina no monitor, no computador. Então nós vamos ter que ter algum tipo de limitação, porque fica inviável.
É implementável lá também.
Tá certo. Bom, eu vou ler mais alguns ouvintes aqui. Sim de Saúde, RS Saúde, nossa categoria também faz. Roger Serafim, brilhante a ideia, sugerir a partir de hoje, o Judiciário Gaúcho está sugerindo às 14 horas o lançamento do projeto. Petição 10, sentença 10, máximo de 10 folhas? Não, 10 páginas. Escrevendo dos dois lados, dá 5 folhas. Ele diz que é brilhante a ideia, o Roger Serafim. Imaginem vocês debruçados num processo com 3 mil páginas. Deveriam ser atacados os pontos específicos, como item 1, responda-se item 1 e assim por diante. Paulo Leal Machado, é bom limitar para qualquer situação. Toda vez que estamos na frente de uma pessoa, qualquer pessoa, estamos também na frente de um juiz que está nos analisando, está nos avaliando. E pois somos julgados a todo momento e na frente de um juiz nem se fala. Tá? Bom, comunidade, Luiz Firmino Freitas Soares, um advogado que não conseguir dizer ou convencer um juiz em 10 páginas deve pegar o seu chapéu e ir embora. João Merrick, deveria haver um papel efetivamente crítico do judiciário quanto à qualidade das leis. Ou lhe basta o passivo cumprimento de uma legislação que, por tantas vezes, não atende aos cidadãos? Bom, quem faz as leis é o legislativo, sim, mas há sentenças revolucionárias, às vezes, ao constitucionário, à jurisprudência, coisas assim que daqui a pouco a gente poderá examinar. Dilon Camilo, nada está perdido. A nossa justiça, que ainda vive no século passado... Dilon Camilo, olha, tu quer me deixar mal com os caras aqui... Começa a avançar no sentido de agilizar os processos, sendo mais específica e contundente nas argumentações. Noeli Salete Silva Menezes, é uma medida boa, pois agiliza e cria maior objetividade. Vilney Herbstreet, o próprio judiciário estimulou os advogados a embasarem melhor suas petições. Claro, às vezes por preguiça de procurar jurisprudências e embasamento. Agora reclamam dos que escrevem demais. Não concordo por causa da liberdade de expressão. E essa campanha soa como ameaça. Mas é uma sugestão, cara, não é imposição. Tudo bem. Um beijo pra ti, Vilmei, tá? Essa campanha soa como uma ameaça. Quem passar das 10 páginas vai ter ação julgada mal? Opa! Não, né, doutor Kiknit? Esse cara aqui escreveu 30 páginas, vai se ralar. Não, não,
não. Não, com certeza, né? Não. Isso, na verdade, né, é apenas uma proposta, é uma sugestão. Né? E jamais um juiz, por mais difícil que seja, dá uma sentença, né, que não seja em cima da convicção, e mesmo com a dificuldade de ler, dentro daquele processo seletivo, em cima dos argumentos que sejam ali, né, ele vai dar sempre a sua posição a partir... uma ideia de independência e de certeza que aquele é o melhor direito a aplicar.
E agora respondo a pergunta dessa manhã, Neber Metais que Conquistam, qual é a sua opinião? Seja protagonista aqui na nossa interativa. Judiciário Gaúcho lança hoje uma proposta às 14h, máximo de 10 páginas, 5 folhas escrevendo de um lado e de outro para petições e sentenças. É mais uma tentativa de agilizar o sistema. Bom, a medida é boa porque agiliza ou é ruim porque limita? Embora não obrigue, mas limita e tal, cria um constrangimento. Bom, é boa porque agiliza. 3299-2601. Ruim porque limita. 3299-2602. Responda também no www.radiogaucha.com.br. O serviço de ortopedia e traumatologia do Esporte, o Sorte, também está na emergência do Divina Providência. mais de 10 anos de experiência no tratamento de atletas de ponta, experiência desenvolvida junto à Confederação Brasileira de Atletismo. Quem administra condomínios conquista mais tranquilidade na imobiliária Crédito Real. Acesse www.creditoreal.com.br e aproveite você também. IS quer dizer soluções planejadas, ou melhor, soluções completas, como o seu tempo pede. Você entra com o seu plano e aí se com a solução em móveis planejados, louças e metais. Faça seus planos, concretize com IS. Bom, vamos a um intervalo comercial, que será rápido, e com os nossos convidados logo depois do intervalo comercial.